Sem falta com o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, o nosso áudio-árbitro da Rádio Observador, para olhar para o Benfica 4, Arouca 0, arbitragem de Manuel Mota. Pedro Henriques, boa noite.
Muito boa noite.
Vamos recuperar os vários lances deste encontro. Algo polémico, não tínhamos também muitas saudades do futebol nacional e das suas polémicas, não é, Pedro? A pré-época estava a correr tão bem.
Pois, também. Exatamente, mas pronto, começa a competição a sério e é normal que surjam os casos e que surjam as queixas.
Sim, também há um espírito mais leve quando falamos de pré-época, isso é verdade, Pedro. Vamos ao minuto primeiro deste encontro, o primeiro minuto do primeiro jogo. Amarelo para Opuco, do Arouca. Foi bem mostrado este cartão?
Sim, bem mostrado. Aqui a dúvida poderia ser, para já, a falta é clara nas costas do Gonçalo Ramos, quando este, de alguma maneira, poderia se isolar. A questão aqui que se colocava é se era amarelo ou se era vermelho. Aqui é claramente amarelo, porque entre os vários fatores que têm que estar todos a contribuir, ou seja, que têm que existir todos para que seja um cartão vermelho, uma clara penalidade de golo, um deles, e é o que se aplica aqui, neste caso, ou melhor dizendo, ao que não se aplica aqui, tem a ver exatamente com a bola controlada ou a possibilidade clara desse jogador controlar a bola. Ora, a bola é metida, há até um desvio de cabeça por parte de um jogador do Arouca, e portanto o Gonçalo Ramos, embora nas costas do Opoku, ia-se isolar, mas não tinha nem a bola controlada, já nem sequer tinha hipótese de buscar a bola. E portanto é por isso que é uma jogada de perigo e corta um ataque prometedor e não uma clara oportunidade de golo, e portanto cartão amarelo bem mostrado e o respectivo livre direto.
Bem decidido aqui neste lance. 9 minutos de jogo na área do Arouca. A bola toca na mão de Moses, mas não havia motivo para falta, acreditas tu, Pedro?
Exatamente, porque é o Neres que está na jogada e que faz ali um género de cruzamento e a bola bate no pé direito do Moses e ressalta para a sua mão esquerda. Mão esquerda é esta que está ao longo do corpo, encostada ao corpo, em posição perfeitamente normal e natural, e a bola, ao ressaltar no próprio corpo, este é até um dos de vários motivos pelo qual normalmente não se assinala a falta, mesmo batendo na mão. E por isso, boa decisão, não houve volumetria, não houve ato deliberado, e portanto, bem o árbitro em deixar seguido sem mostrar aqui, sem assinalar um eventual pontapé de penalti, que não existe.
E como dizíamos no início deste Sem Falta, regresso da competição, a regresso também de alguns calores. 38 minutos de jogo, amarelo para os bancos. Luizão do lado do Benfica, Joel Pinho do lado do Benfica.
Exatamente. Europa. Aqui entronca um bocadinho naquilo que tem sido ou que foram estas primeiras indicações dadas às equipas de arbitragem, que hoje em dia também já sabemos, já fomos ouvindo através da comunicação social.
Basicamente, e entre
outras, exatamente, e entre outras coisas, os conflitos entre bancos, os comportamentos, não só dos bancos em relação às equipas de arbitragem, nos protestos diretos às decisões, como muitas vezes entre os bancos. E no ano passado nós assistimos a muitos episódios durante o jogo e sobretudo no final do jogo, e esses foram dois aspectos.
E é um jogo à parte, não é? Aquilo que se passa no banco, Pedro.
E, exatamente, é um jogo à parte e portanto o tal tolerância zero para esses comportamentos também de final do jogo, não foi o caso deste lance, foi ao minuto 38, mas também de relação ou de má relação entre os bancos. E portanto o árbitro, porventura por indicação do seu assistente ou do quarto árbitro, foi lá e advertiu. Portanto estamos sempre com boas essas decisões, porque não sabemos concretamente aquilo que aconteceu. Vou dizer uma coisa que já disse mil vezes, agora o 1001, se fosse em Espanha a esta hora eu já sabia qual era o motivo, porque o relatório já estava cá fora. Como estamos em Portugal, continuamos com os secretismos lá para quinta-feira, normalmente quando saem os relatórios. Exatamente, vamos insistindo.
Até que um dia, quando acontecer, temos direito a uma festa. Vamos ao minuto 45, ao lance capital desta partida. O Benfica vencia já por 2-0, quase a chegar ao intervalo, quando Mateus Quaresma é expulso num lance que aconteceu, creio, com Gonçalo Ramos na caminho da baliza. Houve aqui uma reversão, mas vou deixar a ti descrever este lance e ver se recuperamos uma expressão que usámos também na emissão.
Sim, exatamente. Aqui para dizer basicamente que não concordo com... Inicialmente o árbitro mostra o cartão amarelo, porque acha que o jogador do Benfica, ao ser impedido por aquela obstrução com contacto, meio rasteira obstrução com contacto por parte do Quaresma, cortou apenas uma jogada de perigo, uma jogada prometedora. Depois o vídeo-árbitro acaba por chamar o árbitro, e o vídeo-árbitro chama o árbitro é porque... Para ele, há motivos para cartão vermelho, senão não chamava. O árbitro foi ver as imagens ao monitor e acabou por aceitar, digamos, essa indicação, e ele próprio olhou para o lance e considerou ser motivo para cartão vermelho. Não concordo com a decisão, para mim é cartão amarelo, e pela seguinte razão. O tal, as tais questões estão relacionadas com a clara oportunidade de gol. Aqui neste caso sim, o jogador do Benfica tinha a bola controlada e dominada, A questão da distância à baliza era curta. Aqui aquilo que se coloca é, tem muito a ver com a direção da baliza. Ele vai, e como vou já descrever, ele vai na direção da linha de baliza, que é diferente de ir na direção da baliza, e além disso há a questão da possibilidade de outros jogadores poderem intervir em tempo útil.
Sim, há ali duas dobras, não é? Há dois jogadores a fazer uma diagonal.
Mas sobretudo do Otávio, que acho que é o Otávio, portanto, descreve-se com TH, o número 13 da equipa do Arouca. Portanto, o jogador do Benfica está a fazer a finta para fora, está a fazer a finta, eu penso que tu disseste com o Sal Ramos, mas eu acho que é com o Rafa, eu acho que este lance é com o Rafa, mas pronto, o jogador do Benfica está a fazer a finta para fora, isto é, para o seu próprio lado esquerdo, e já tinha feito, digamos, uma paragem e tinha diminuído a velocidade. O que significa, e isto é visível, que não obstante o Otávio, que vem a fazer a dobra, estivesse ligeiramente atrás, assim que se dá o contacto, e neste caso a infração, o Otávio está em cima. Quer dizer que o Otávio, em tempo útil, pela velocidade que levava e pela velocidade que a bola
iria,
não
tinha... Iria, pelo
menos,
disputar o lance, não é?
Exatamente. Não, iria colocar-se entre o jogador do Benfica e o próprio guarda-redes. Além disso, o enquadramento. Se nós repararmos, a distância em linha reta são 19 metros para o poste, neste caso, quem ataca do lado esquerdo. Para o guarda-redes defende o seu posto do lado direito. E está completamente desenquadrado até da dita pequena área. A pequena área está em, lateralmente, 5 metros e meio. Portanto, lateralmente está a 8, 9 metros. Portanto, não só não está enquadrado, como há uma velocidade relativamente baixa por parte da bola e do jogador do Benfica, como há um jogador que vem em muito mais velocidade e que podia se interpor entre esse jogador do Benfica e o guarda-redes e a baliza, e é por isso que, no meu ponto de vista, não estavam reunidas as condições para aclarar o penalti de golo e sim para ataque prometedor. Não concordo com a decisão, de qualquer maneira, e mais, e de acordo com o protocolo, que é o protocolo que está escrito, o VAR neste lance não devia intervir. Sei que há indicações para o VAR este ano ir um bocadinho mais por cima, se calhar até nestas lances cinzentos. Para mim não me choca que isso possa acontecer, para até que haver lances que o árbitro vá mais vezes ao monitor. Aquilo que, não digo que me choca, mas com o qual eu não concordo, é com a decisão do Manuel Mota à posterior, que de resto não tem sido muito feliz com as questões da videoarbitragem, porque a semana passada foi chamado para dar um vermelho por uma falta sobre o João Mário do jogo da Supertaça, e ele não aceitou, e devia ter aceito. Hoje foi chamado para dar um vermelho, aceitou, e no meu ponto de vista não devia ter aceito.
E Pedro Henrique, houve aqui uma decisão, o Arouca foi para, na tua opinião, foi para o intervalo a perder por 3-0, logo depois sofreu também um golo, segunda parte, por isso foi, como costumamos dizer, meio morninha, 50 minutos de jogo, 54 minutos de jogo, ainda assim. Exato. Há um amarelo para Florentino, jogador do Benfica, o médio. Na tua opinião, devia ter sido do bolso?
Não, para mim mal mostrado. Realmente há aparato na forma como o Florentino entra, com o pé à frente, mas depois na prática e na realidade não só não toca no adversário, nem faz com que o adversário salte ou perdesse o contacto com a bola, e depois há aí um contacto com o corpo, meio com a anca, meio com as costas. Falta sim, mas não... o árbitro foi iludido, do meu ponto de vista, pelo aparato da entrada, mas no fundo, na prática, esta entrada nem sequer tocou no seu adversário, isto é, com a perna, tocou depois com o corpo, derrubou, falta sim, mas é apenas uma entrada imprudente, e repito, que é para depois não falar aos comentários, quando eu digo imprudente significa que não há cartão amarelo, negligente significa que há cartão amarelo, e isto é o que vem na Lei 12. E, portanto, quando
um dia,
eu digo que há
um dia vamos gravar um podcast com as regras específicas.
Exatamente,
também,
pronto,
para entender,
mas, não, porque às vezes há pessoas que dizem que quando digo imprudente, se é imprudente, devia ser cartão amarelo. Não, a linguagem imprudente em termos de Lei 12 significa que não há cartão amarelo. Portanto, que é só, não tem em consideração para com o adversário. Portanto, é uma falta de atenção, uma falta de consideração para com o adversário. Palavras da Lei 12. E, portanto, não é uma entrada que, de alguma maneira, enfim, não atua com todo o propósito, com todo o cuidado. Portanto, são coisas diferentes entre a prudência e a negligência. Para mim, portanto, cartão amarelo mal mostrado ao Florentino.
E a minuto 60, fora de jogo, anula um possível vermelho ao guarda-redes do Arouca, que saiu da área e acabou por tocar a bola com a mão. Neste lance, quase de certeza que sim, com Gonçalo Ramos.
Sim, claro, aqui com Gonçalo Ramos, os tais 28 centímetros que ele se parte fora de jogo, que depois a Cidade do Futebol mostra através da videoarbitragem, e automaticamente não há muito mais a dizer. A partir do momento que está fora de jogo, a mão do Arrua Barreana, portanto o guarda-redes do Arouca, que jogou a bola com o braço esquerdo fora da área, e que seria aí sim uma clara penalidade de golo, obviamente que anulava, obviamente que fica sem efeito. E portanto o fora de jogo é que se prevalece, e portanto neste caso boa decisão da equipa de arbitragem.
E ao minuto 19 não houve culpa de Moses, mas ao minuto 68 fugiu com o rabo à seringa. Falta um amarelo para o jogador.
Sim, aqui com o jogo interrompido, o árbitro deu, aliás, peço desculpa, o árbitro deu a lei da vantagem, não interrompeu o jogo, mas a entrada do Moses é realmente, sobre o Rafa, é de perna à frente, tudo a varrer completamente. O árbitro bem deu-lhe a vantagem, porque aqui realmente o Benfica saiu a jogar, mas depois, perdão, na primeira interrupção do jogo, não mostrou o respectivo cartão amarelo e deveria ter mostrado. Até porque o árbitro não só deu-lhe a vantagem, como fiquei com a ideia, pela forma exuberante como fez o gesto, que sinalizou que é isso que deve fazer. Quando eu dou uma lei da vantagem e quero mostrar claramente que na próxima interrupção vou mostrar cartão amarelo, eu sinalizo o jogador, aponto para ele e mostro claramente, de forma exuberante, isso. E fiquei com essa ideia, que não era só a lei da vantagem que ele estava a dar, mas também a apontar para o jogador, e fiquei surpreendido com depois novo cartão amarelo. Para
talvez
mim,
tenha beneficiado um lapso de memória, Moses, aqui, não?
Exatamente, não sei, não sei.
Minuto de perdão agora eu. 82 minutos de jogo, um amarelo, desta feita para o médio do Benfica, o médio alemão que entrou, Weigl. Não foi titular, mas acabou por entrar em campo.
Este é um cartão amarelo daqueles fáceis, porque o Weigl agarra o seu adversário, tem este comportamento desportivo e puxa a camisola, e nós sabemos que estas ações são punidas com cartão amarelo, independentemente da zona de terreno, porque não se pode jogar a bola com as mãos e não se pode atuar fazendo falta sobre o adversário com as mãos. Uma coisa é tentar disputar a bola com as pernas, com o joelho, etc., para tentar jogar. Outra coisa é usar os braços. Quando usas os braços, não estás a tentar jogar a bola, porque não podes jogar com os braços, e, portanto, estás a ter sempre um comportamento desportivo. E é neste enquadramento que os agarrões e os puxões de camisola, e que impedem depois, como foi o caso, uma saída, neste caso, em ataque rápido, são normalmente punidos com cartão amarelo.
Pedro Henrique, temos ainda um amarelo mostrado a Rafa, autor de dois dos quatro golos do Benfica, que ao minuto 86 não escapou ao livre indisciplinar, depois de assinar o seu gol na ficha, aliás, o seu nome na ficha de jogo por causa dos golos.
Mas eu não concordo nada com este cartão amarelo. Aliás, tive alguma... estávamos a ver o direto, estava as repetições, e eu próprio estava a querer descrever o lance e tentar arranjar o motivo e a razão por causa do cartão amarelo, e não achei. Há, efetivamente, um toque, sem querer, involuntário do Rafa. Nem sequer é aquele componente desportivo, tipo dar um cheirinho ali a passar com o pé, não. Ele vai a correr, é uma situação ofensiva. Portanto, o Rafa está na área adversária, a bola vai ser pela linha de baliza, e ele acaba por tocar nas pernas do seu adversário, fazendo-o derrubar. E sim, o árbitro podia dar o pontapé de baliza, porque também não tenho a certeza se a bola já tinha saído ou não, ou até podia ter assinado a falta, caso a bola estivesse em terreno de jogo. Isso é tudo tranquilo. Podia ter feito uma das duas coisas, porque realmente a falta existiu, e ali naquela zona, marcar a falta ou o pontapé de baliza, em termos de vantagem para a equipa de Roca, era a mesma, em termos de colocar a bola no terreno. Aqui a questão que se coloca é que o árbitro entende que o jogador, que o Rafa, deu ali um cheirinho, um pontapé, teve um convite, nada disso. E, portanto, não fez sentido nenhum este cartão amarelo mostrado ao Rafa, e, portanto, muito mal mostrado. E é um cartão amarelo que, se verem o lance, percebem claramente que não faz sentido nenhum este tipo de cartão amarelo, e que, embora a gente às vezes não ligue muito ao cartão que é ou que não é mal mostrado, este é uma questão mesmo de bom senso e de razoabilidade. Eu acho que, e porque vamos dar nota já a seguir, uma coisa é de vires dos cursos e teres realmente fresquinho tudo aquilo que foram as indicações e quereres cumprir. Exatamente. E outra coisa depois é não ter a capacidade num jogo que até está com um resultado bastante avolumado, etc. Não quer dizer que vais adulterar aquilo que te deram e que disseram nada, mas podes gerir de forma mais tranquila, de forma mais calma, mais pacífica, seres mais proativo, inclusivamente, e parece que andas ali com o livro debaixo do braço e agora deixa cá ver que isto foi-me dito, que isto agora tem que ser assim. Não, as indicações são para ser dadas, é para manteres o controle disciplinar, é para não perderes o controle do jogo, mas quando o jogo depois está bom no sentido de resultado, no sentido, quando digo bom, no sentido já está desnivelado, já está feito o jogo, o resultado, e portanto tu podes controlar com bom senso o jogo, as atitudes, ser proativo, às vezes abrir os olhos, apitar para o jogador ou apitar de forma mais forte, é preferível do que estar, parece que o cartão na mão, como se o jogo tivesse 0-0 e tivesse tudo em conflito. E isto é que é a arte de um árbitro, que é a capacidade, a flexibilidade que tu tens de perceber o contexto deste jogo específico e poderes aqui ou acolá apertares mais ou alargares mais disciplinarmente, estamos a falar disso, em função do jogo. E é esta falta de bom senso que eu temo que continua a ser o que mais marca esta geração atual de árbitros.
E há também aqui a questão da verdade esportiva. Precisa sempre de algum equilíbrio quando as coisas já são desequilibradas à partida, e também é esse o papel do árbitro Pedro Henriques. Muito obrigado por mais um momento de pedagogia. A arbitragem, afinal, é interessante. Era uma coisa que eu desconfiava, mas afinal, Pedro, vamos já à nota para
nota 5.
Nota 5 para Manuel Mota.
Nota 5. Repara que é lógico que uma expulsão tem sempre impacto no jogo. Uma equipa que fica com menos um, se calhar pode sofrer, nem foi o caso, já tinha sofrido 3 golos, até depois até se fechou mais, e não queria entrar nesse aspecto, e se calhar se reorganizou-se de outra maneira, se calhar 11 contra 11. Agora, não está em causa a vitória, pode eventualmente ser mais golo, menos golo, maior ou menor grau de dificuldade, claro que sim, Portanto, há impacto no jogo, mas não há impacto naquilo que é o resultado, ou a distribuição dos pontos, ou a própria vitória do Benfica. Isso não teve em causa, na minha perspectiva. Uhum. De qualquer maneira, e por isso, reduz um bocadinho o efeito de uma expulsão, no meu ponto de vista, incorreta. De qualquer maneira, um bocadinho nervoso para quem tem tanta experiência como o Manuel Mota, alguma irregularidade nas advertências mostradas e notas não mostradas, e é por isso que, sendo positivo, é um positivo baixo, é uma nota 5, porque realmente não há esse grande impacto com o resultado que ficou, portanto, 4 a 0. De qualquer maneira, hoje não gostei muito da arbitragem do Manuel Mota, já ouvi fazer muito melhor e achei que foi uma arbitragem sobretudo irregular naquilo que diz respeito à parte disciplinar.
Pedro Henriques, está dada a primeira nota, nota 5 deste campeonato 2022-2022. É assim que abrimos amanhã. Temos Futebol Clube do Porto contra o Marítimo em casa. Exato. Mais uma arbitragem para analisar contigo num sem falta que há de chegar logo depois do resultado ficar conhecido. Pedro, um grande abraço. Até amanhã.
Um grande abraço. Obrigado, amanhã.